deputados, se estivessem de acordo, eu pedia, inclusivamente ao senhor jornalista, que se retirasse só sobre uns momentos, porque eu queria iniciar a reunião à porta fechada, pois brevemente, presumo, será aberta, mas queria confrontar os seus deputados com essa possibilidade. Senhores deputados, não é que eu... Muito obrigado, senhores deputados. Peço desculpa de começarmos geralmente mais tarde, por razões minhas de ordem pessoal, não foi possível de outra forma. E queria dizer-vos o seguinte, quer dizer, nós recebemos, como sabem, foi distribuído pelo menos aos coordenadores, vinha com natureza confidencial, devo-vos confessar a minha dúvida sobre o melhor procedimento nessa matéria. Os senhores deputados, de resto, que terão mais experiência ou mais sugestões nessa matéria, poderão dizer que caminho devemos seguir. A resposta da Procuradoria, que nos diz basicamente que existe um inquérito relativo ao programa dos submarinos, penso eu, incluindo torpedos, e existe uma, como é que se chama, um pré-inquérito, uma averiguação em relação ao programa Pandur. Portanto, é basicamente isto que diz, estou a citar de cor, mas é isto que diz. Obviamente que isto nos obriga a duas reflexões que resultam do próprio regime das comissões de inquérito. A primeira reflexão é, enfim, eu penso que não é nossa, enfim, a Comissão dirá, porque o que nós temos no nosso regulamento é que compete à Comissão pedir a documentação, e já foi feita a lista e o elenco do que foi pedido pelos vários partidos, sendo certo que esta existência pode incluir limitações nessa documentação, mas que eu penso que, enfim, se a Comissão deliberar pedir, não compete à Comissão dizer se está disponível ou não, compete a quem tem que facultar a documentação, obviamente dizer se ela pode ser ou não disponibilizada. A Comissão decidirá se pede ou não e terá, obviamente, ao pedir, quem a remete para cá é que tem que saber se ela está ou não disponível. Mas é uma reflexão, obviamente, que eu penso que, os seus deputados dirão se concordam ou não, mas que eu penso que faz todo o sentido. Em segundo lugar, como nós sabemos, resulta do regime das comissões de inquérito a possibilidade ou não de, estando em curso os processos judiciais, poder ou não suspender os seus trabalhos, ou na totalidade, ou relativamente a essa matéria. Durante alguns anos, pela ideia que eu tenho, o Parlamento normalmente suspendia, recentemente não o tem feito, em algumas outras comissões de inquérito não o tem feito, e portanto essa é uma matéria que compete obviamente à Comissão deliberar. Eu pedi que esta parte inicial fosse à porta fechada, enfim, uma vez que este documento tem natureza confidencial, ainda que eu admita perfeitamente, incluindo a comunicação social, tem noticiado já amplamente a existência deste inquérito, portanto não é propriamente, será um segredo em alguma medida de polichinelo, mas é uma questão de princípio e, enfim, dir-me-ão até aos seus deputados qual a melhor forma de lidar com esta matéria. E portanto aquilo que está neste momento em cima da mesa e que eu pergunto aos vários grupos parlamentares é suspender ou não em função desta resposta e, em segundo lugar, depois teremos de tomar a deliberação sobre os documentos, sendo que os documentos é aquela velha máxima das perguntas, ou seja, nós podemos perguntar, podemos é ou não obter resposta dado a existência de processos judiciais sobre parte destas matérias. Tenho dito. Deputado António Proa, faz-me sinal.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores deputados, muito bom dia. É para já, pelo menos, é uma breve questão, um pedido de esclarecimento, se acaso o Sr. Presidente nos puder esclarecer. De quem é exatamente a competência para deliberar sobre uma eventual suspensão dos trabalhos da Comissão? Essa é a primeira pergunta.
A República comunica ao Procurador-Geral, o Procurador-Geral informa a Assembleia com base nos mesmos factos se encontra em curso algum processo criminal. Terceiro, caso exista processo criminal em curso, cabe à Assembleia deliberar sobre eventual suspensão do processo de inquérito parlamentar até ao trânsito em julgado da respectiva sentença. Portanto, a decisão é da Assembleia, portanto, presumo que nesta leitura da Assembleia, enfim, podemos ouvir a Comissão, mas a decisão final será do Plenário, penso eu.
Sr. Presidente, muito obrigado pelo esclarecimento. Se a decisão cabe à Assembleia e não à Comissão, bom, nós podemos, eventualmente, propor, sugerir, mas não mais do que isso, não é? E por isso é nesse contexto que eu acho que devemos fazer essa reflexão. Sendo que, em qualquer circunstância, E sem querer aqui emitir qualquer opinião definitiva, porque julgo que a reflexão sobre o assunto de facto será importante e será importante ouvir todos os grupos parlamentares e todos os senhores deputados que se queiram pronunciar. Ainda assim, a informação que nos é prestada pela Procuradoria-Geral da República não envolve todos os programas que estão em análise no âmbito das competências desta Comissão. E, portanto, ainda assim, essa circunstância também deve ser tida em conta. Eu, para já, não diria mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém? Sr. Deputado José Magalhães. Sr. Deputado António Proa, só dizer o seguinte, é verdade, e agradeço-lhe até a informação, e fica mais detalhado, que a decisão final é do plenário. Eu limitei-me a perguntar aos grupos, uma vez que estamos aqui em reuniões da Comissão, saber qual é a intenção, se os grupos a quiserem dizer para já, porque podem dizer, olha, nós não ponderámos e em tempo oportuno diremos no plenário, só que nós temos que tomar uma decisão de facto uma decisão em relação a três possibilidades, ou continuar os trabalhos normalmente, como já sucedeu noutros casos, ou considerar que em relação à parte está suspenso, ou considerar que uma vez que em relação à parte está suspenso, suspender em relação ao todo. E, portanto, essa decisão tem que ser tomada e estamos aqui em trabalhos, não é? Quer dizer, se algum dos grupos me disser, olha, nós vamos ponderar e vamos tomar uma deliberação, bom, então faremos, diria eu, serviços mínimos enquanto essa decisão for tomada ou não. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, eu julgo que a experiência de trabalho parlamentar e de interpretação da lei dos inquéritos nos dá uma orientação clara nesta matéria. Por um lado, a Procuradoria-Geral da República confirma aquilo que era, num dos casos, absolutamente público e notório. E no outro dos casos, igualmente não secreto, divulgado. Por outro lado, quando a Assembleia da República aprovou a resolução que determinou a criação desta Comissão Parlamentar de Inquérito, definiu um mandato. E esse mandato é claro, ou seja, apurar os encargos e as circunstâncias em que foram assumidos os compromissos financeiros, identificar as obrigações, analisar as cláusulas, verificar as contrapartidas, matéria sobre a qual, aliás, há um processo em recurso neste momento, como é público também e notório, e os autos são conhecidos, portanto são acessíveis e estão a ser estudados e analisados correntemente, por aí adiante. Por outro lado, o volume das inquirições é de tal forma substancial que a Comissão tem que encontrar uma metodologia que permita ir agrupando, analisando e, em certo sentido, resolvendo cada um dos blocos ou cada um dos grupos ou subgrupos sobre os quais incide a inquirição. Nesse sentido, já vamos ter um tempo de espera considerável, tendo em conta a necessidade de obtenção dos documentos, que só agora serão requeridos. Não serão instantaneamente, certamente, fornecidos e, portanto, não existe nem na lei, nem na experiência parlamentar, há vários casos, nada que obste a que os trabalhos sejam sequenciados.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. A dizer o seguinte, que na nossa opinião nada justifica a interrupção dos trabalhos. Como o Sr. Deputado José Magalhães disse bem, já todos nós sabíamos que havia um inquérito em curso e, portanto, isso não é propriamente surpresa para ninguém. Segundo, a questão que aqui esta Comissão de Inquérito se propõe não é apuramento de responsabilidades criminais. Isso compete ao Ministério Público. Aqui estamos a tratar de um apuramento de responsabilidades políticas e de variação dos motivos que levaram e as consequências que determinaram as contrapartidas e todos estes programas militares. E, portanto, são campos distintos. A única consequência é aquela que o Sr. Presidente já referiu, portanto, há documentos que são solicitados até por outros grupos parlamentares que têm a ver com o processo em curso, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República dirá se são públicos ou não, se os podem transmitir ou não, com reserva ou não, isso depois caberá à Procuradoria-Geral da República responder, nada obsta a que efetivamente se interrompam os trabalhos e, portanto, na nossa opinião, devemos prosseguir, portanto, com a fase de pedir os documentos e discutir, e portanto discutir a metodologia de trabalho como que estávamos pré-agendados para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também desde já, para que não fique qualquer dúvida, nós também defendemos a continuação dos trabalhos e, portanto, para que não haja qualquer dúvida quanto a isto. Agora, a única questão que eu gostaria de colocar, que uma vez mais é uma questão também de formação profissional, tem a ver com uma questão puramente jurídica e de interpretação da lei, que é saber se aqui no artigo 5º, número 3, se a Assembleia tem que deliberar sobre a suspensão, que é o que está no corpo do número 3, ou se a Comissão entender que os trabalhos continuarão, se isso carece de alguma ou qualquer deliberação que seja necessária. Não julgo que isso resulte daquilo que está na norma, mas em todo caso é algo que deixa à consideração do Sr. Presidente e dos serviços da Comissão, dos seus deputados, sendo certo que da parte do CDS, como é evidente, do nosso ponto de vista, os trabalhos devem continuar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relembra-me aqui, Sr. Doutor, em nome dos serviços, que é uma matéria onde, eventualmente, e invocando até a nossa deformação profissional, a doutrina diverge. Mas o entendimento, que tem sido o entendimento comum e a prática habitual, é de que a suspensão carece de iniciativa. Ou seja, se não houver iniciativa, os trabalhos prosseguem normalmente e não há suspensão. Tem sido essa a prática habitual, ou seja, independentemente de doutrinariamente existirem as duas opiniões. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e todos os deputados. Eu julgo que não há qualquer razão que justifique o adiamento ou a suspensão, ou seja, o que for. Acho que devemos prosseguir os trabalhos de acordo com o que estava, enfim, inicialmente previsto e programado, mas julgo que a existência destes processos vai ser motivo de limitações e condicionalismos diversos no desenvolvimento do trabalho desta Comissão. Isso não tenho qualquer dúvida sobre isso e lamento que assim seja.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Proa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi, de facto, muito útil ouvir a opinião dos Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD não tem também, não tinha e agora reforça a sua posição no contexto da opinião da generalidade dos senhores deputados, de que os trabalhos desta Comissão devem prosseguir. Quanto às restrições eventuais que foram agora antecipadas, bom, logo se vê, logo veremos, não, enfim, é possível que assim seja, não é seguro que assim seja e, portanto, veremos. Em qualquer circunstância, acho que vemos com toda a vantagem a prosecução dos trabalhos desta Comissão e relativamente à questão que o senhor deputado Filipe Lobo Dávila levantou. Quanto à iniciativa, pois eu de facto parece-me que, de facto, não havendo iniciativa de ninguém propondo a suspensão, as coisas, os trabalhos prosseguirão. E, portanto, acho que devem prosseguir e, portanto, devemos passar às outras etapas que temos pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que, enfim, há mais do que uma larga maioria, há um consenso relativamente a esta matéria, portanto, todos os grupos parlamentares se pronunciaram no sentido da continuação. Compreenderão, no entanto, os Srs. Deputados, que, tendo visto o regimento e conhecendo a letra deste artigo, eu achasse normal colocar esta questão, até porque podia ser outra a interpretação da Comissão. Penso que ela está resolvida e está ultrapassada e penso que entramos, portanto, no ponto de análise e deliberação relativa aos requerimentos de documentação, sem prejuízo de alguns dos seus deputados, se querer ou não, pronunciar, e penso que aqui, a partir daqui, podemos abrir os nossos trabalhos, não é? Quer dizer, portanto, estou a pedir, não sei quem, que tivéssemos a porta aberta em relação a esta matéria.